Olá, Sónia, de novo. Bem-vindos ao debate das quintas-feiras. Fernando Medina e João Tabarda da Gama, há pouco mais de uma hora, Carlos Moedas apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa numa decisão de direção do PSD que muitos analistas sustentam terá fortes possibilidades de vir a marcar o ano político, não apenas no plano autárquico, mas também no futuro do centro-direita em Portugal. Fernando Medina, bem-vindo. Apesar do seu registro de declarações públicas sobre Carlos Moedas e as eleições autárquicas, seres, enfim, num certo sentido, minimalista, disse há dias ter uma relação afável com Carlos Moedas e que a questão com o PSD tem a ver com orientação política em áreas autárquicas, como seja apoio a idosos ou transportes públicos. O que é que o Fernando Medina acrescenta a este seu discurso público no dia em que formalmente Carlos Moedas começa por dizer ao que vem? Bem-vindo.
Não acrescento nada. Bem-vindo, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes. Não acrescento nada, nem acrescento, não retiro nem acrescento. E neste momento, eu acho, até pelas funções que ocupo, que não seria cordial, aliás, avançar mais. E veremos como é que a vida corre e se iremos fazer esse debate.
E mantém a mesma posição nestas declarações de Catarina Martins hoje na entrevista à Renascença Público, a fechar a porta a qualquer coligação eleitoral com o PS em Lisboa e a dizer que há 4 anos houve lugar a um diálogo pré-eleitoral e que o acordo que depois acabaria por acontecer é pós-eleitoral, está a correr bem, mas que neste momento, e aí o meu ponto, não há diálogo.
Vamos lá ver, isso, o diálogo com os partidos acontece quando estão todos num executivo de uma Câmara, que, como é conhecido, tem os que ganham e os que não ganham, e os que ganham com, muitas vezes partilham pelouros com outros, com vereadores de outros partidos. O diálogo é um diálogo permanente e constante, em particular de partidos com quem houve convergências, e por isso é um diálogo que não tem assim um dia e hora marcada, vai-se fazendo.
Mas, permita-me só a última insistência sobre este tópico, estando aparentemente em marcha
eu vou treinar,
deveria haver o mesmo à esquerda, até porque há aquela questão tradicional, enfim, algumas vezes poucas desmentida nas urnas, da maioria sociológica de esquerda em Lisboa.
A ver, o que hoje se nota, claro, o acordo está a ser preparado à direita, é acima de tudo um acordo de necessidade, não é? É um acordo que tem, é um acordo que resulta de fraquezas, não
resulta de
forças. Mas
o meu ponto é, e não há essa necessidade também à esquerda?
O Partido Socialista desde 2007, pelo menos desde 2007, e por isso já lá vão quase 15 anos, sempre se apresentou com listas próprias e sempre teve a capacidade nessas listas próprias de ter a integração de independentes, de militantes de outros partidos, de alargar a sua base, mas a tradição recente tem sido essa, recente, que já vem com 15 anos desde 2007, mas é essa a tradição e nada inviabilizou, antes pelo contrário, que houvesse grande envolvimento e alargamento a personalidades, independentes de outros partidos. Isso é uma tradição boa do Partido Socialista na governação de Lisboa, que tem sido, aliás, apreciada pelos lisboetas ao longo destes anos.
Muito bem. Volto-me então, necessariamente, para João Tabarda da Gama. Bem-vindo. Como é que avalia este efeito Carlos Moedas no centro-direita? No centro-direita, enfim, algo deprimido nos últimos anos, este candidato preparado, de perfil cosmopolita, competente, embora seja de se esperar à esquerda, enfim, o argumento da Troika, uma candidatura que fez com que até boa parte do comentariado político tenha admitido pela primeira vez a possibilidade do centro-direita ter uma candidatura em condições de disputar verdadeiramente a Câmara de Lisboa a Fernando Medina, sobretudo se a esquerda não surgir unida. João, bem-vindo.
Olá, boa tarde. As condições que os cargos que desempenho permitem-me comentar aqui à vontade este assunto.
Ainda bem, para conforto dos ouvintes da Renascença.
Podes dar uma
talvez
caixa aqui.
Talvez estivessem mais interessados no outro debatente sobre este assunto, mas eu direi a minha opinião muito simplesmente. Acho que isto são excelentes notícias. Acho que o PSD dá uma prova de vida de conseguir mobilizar pessoas competentes e de apresentar uma candidatura forte. Isso é importante até a nível nacional, de perspectiva de haver uma oposição que se afirma, isso é positivo nesta altura difícil do país. Depois é uma pessoa, o Carlos Moedas é uma pessoa com uma seriedade, competência e visão a qualquer prova, reconhecida por toda a gente. Isso é muito positivo para a cidade, porque eu tenho a certeza que se os dois candidatos principais que se apresentam forem eles próprios e debaterem aquilo em que acreditam, esse debate vai ser muito bom para a cidade de Lisboa e até para o país. Vai ser bom para a cidade de Lisboa porque tenho a certeza que não vai ser uma campanha de casos, uma campanha de acusações, mas vai ser uma campanha em que podem estar em cima da mesa dois projetos complementares, alternativos para a cidade. Não, e isso é muito importante, é isso que a cidade precisa de discutir, mas isso vai depender muito da força que tenham os dois candidatos.
E abrindo a,
de impor, diga.
E abrindo a sua grande angular, e quanto à possibilidade de ser o duelo, enfim, que definidor do ano político, quase que pode marcar o ano, não apenas no plano autárquico, mas também no futuro do centro-direita em Portugal, sobretudo neste contexto de Carlos Moedas, para muitas análises, estar numa espécie de win-win situation, mesmo perdendo a Câmara de Lisboa para Fernando Medina, pode ficar em ótimas circunstâncias para se posicionar para a liderança do PSD, por exemplo.
Como Fernando Medina não pode falar sobre este tema, é óbvio, para mim é muito claro, que tanto Carlos Moedas como Fernando Medina vão ser primeiros-ministros de Portugal. E, portanto, isso este embate tem esse subtexto que nem é tão subtexto quanto isso, é uma coisa óbvia. E por isso, vai ser definidor até por isso.
João, e do seu ponto de vista, quem será primeiro, do ponto de vista cronológico, primeiro primeiro-ministro de Portugal?
Não sei, isso não arriscaria, mas é óbvio que um resultado bom para qualquer dos dois combatentes os coloca numa posição forte dentro dos seus partidos, porque há este pequeno pormenor que toda a gente que está na política odeia, que é, para ser primeiro-ministro é preciso primeiro mandar num partido, e isso é coisa difícil na política, muitas vezes mais difícil ou pelo menos mais chata, e por isso há isso, mas acho que isso é positivo, ou seja, se não ficarem reféns de alianças ou das bases.
E não sabemos sequer nesta altura se Pedro Nuno Santos ou Ana Catarina Mendes estão a seguir este espaço das quintas-feiras, mas agora
acho que aqui Fernando, acho que Carlos Moedas tem uma vantagem neste embate, que é, para se candidatar à Câmara, ter deixado o emprego que todos os portugueses queriam, que é ser administrador da Fundação Gulbenkian. E isso é uma coisa que é...
Eu regresso já ao João, mas não posso deixar de interpelar o Fernando Medina com esta previsão.
Agora é que eu não comento mesmo.
Agora é que
eu
não comento.
Se eu antes já era comedido, então
seja,
agora...
Já agora regressemos então ao João. João, e quanto ao processo autárquico do PSD, ontem foram apresentados 100 candidatos, muitos deles aparentemente sem terem sido consultados, quando as coisas pareciam estar a ser tão bem conduzidas, leia-se o caso de Carlos Moedas em Lisboa, logo surge um caso destes a retirar brilho à operação autárquica do PSD. O que é que acha, João?
Acho que os partidos são bichos, são máquinas esquisitas e complicadas e complexas, e nós nunca sabemos se as pessoas sabem, se não sabem, se estão amoadas porque não lhes deram o que queriam. Ou seja, isso é muito difícil de perceber. O que eu quero dizer é que nenhum partido consegue ter um lançamento autárquico com candidatos com cabeças de cartaz, aqui em linguagem própria, quase em todo o lado. E, portanto, este processo, mesmo a candidatura e o anúncio, ou digamos o conhecimento do nome de Carlos Moedas em Lisboa, também foi um pouco aos tropeções, e já há várias pessoas a reclamar a paternidade desse leak para a imprensa. E, portanto, tudo isto, os partidos têm estas coisas, isso é inevitável, ou seja, não é bom, eu acho que não devemos... Agora, deixe-me só dizer uma coisa sobre esta... Eu acho que há algo que ainda não se... que também focou na sua pergunta, que é preciso perceber a extensão da coligação à direita, e isso aqui, o ponto que eu quero refrisar é se o PSD vai ou não com a Iniciativa Liberal, porque isso permite um posicionamento diferente de uma série de partidos e movimentos que realmente têm pouca existência e um CDS bastante conservador. Mas o mesmo raciocínio também se aplica à esquerda, ou seja, a esquerda vai unida ou não, e o que é que vai ditar à agenda essa coligação que existe ou não, ou uma combinação de uma coligação pós-eleitoral, embora o sistema autárquico não permita geringonças como
Três minutos finais para o aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa. Aeroporto no Montijo ou em Alcochete, nesta altura já não parece ser a pergunta certa, Fernando Medina.
A pergunta certa, bom, não sei bem qual é a pergunta certa, porque este processo todo do aeroporto é uma história, quem quiser uma história resumida de o que muito vai mal na sociedade portuguesa, é pegar exatamente na história do que é a construção do novo aeroporto.
Acha que as novas gerações, os historiadores, vão analisar com particular atenção para este caso?
Deviam, e aliás é uma sugestão que eu faço, aliás, aos jornalistas, aos estudiosos, é começarem por ler a história do que é a construção do novo aeroporto de Lisboa, que é um tema desde Marcelo Caetano. E as questões identificadas relativamente à necessidade de Portugal ter um aeroporto e ter capacidade aeroportuária e de ser competitivo. Às questões do esgotamento da Portela, às questões do crescimento de Lisboa para Norte e por isso tornar cada vez mais insustentável do ponto de vista da qualidade de vida e até do risco, ter um aeroporto maior dentro de uma cidade, tudo isso foi identificado ainda no tempo do anterior regime. E no tempo do anterior regime diz-se estude-se e faça-se, e a opção é Rio Frio. Depois vamos para a democracia, o processo é abandonado, continuam-se a estar localizações, não se tomam decisões, passam-se governos provisórios, governos definitivos, de várias cores políticas, até que chega um governo do Partido Socialista que diz vamos reavaliar todos os estudos e os estudos, essa reavaliação deu a OTA. Na altura depois o Presidente da República de então promoveu uma mobilização alternativa que deu Alcochete. O país organiza-se para Alcochete, o governo seguinte, PSD, com o mesmo Presidente da República, muda de opinião e diz não é Alcochete, é Portela mais um. Eu próprio, já como Presidente da Câmara, comecei a negociar com o Sérgio Monteiro e com o governo, no tempo do governo Passos Coelho, a solução Montijo mais um, peço desculpa, Portela mais um, quando a Portela tinha 15 milhões de passageiros. E na altura os economistas diziam todos, isto não vai crescer muito, isto vai ser muito lento, etc, etc. Nós chegamos a 2019 e tivemos mais de 32 milhões de passageiros em Lisboa, por isso quase 20 vezes aquilo que tinha sido a mais do que motivou a primeira decisão inicial ainda do tempo de Marcelo Caetano. Mas o dobro daquilo que tinha quando eu comecei o processo negocial, eu próprio comecei o processo negocial já como Presidente da Câmara de Lisboa, e chegamos a este ponto, o processo não volta a estar a zero, mas dá um recuo outra vez, com as hipóteses a serem colocadas em cima da mesa, que é, no fundo, Portela mais um, ou um mais Portela, ou então um novo todo em Alcochete. O que eu neste momento queria deixar de nota para o futuro é que, havendo já acordo relativamente à retirada da lei do poder de veto do município a uma infraestrutura nacional, e eu já aqui afirmei neste programa...
Disponibilidade imediata do PSD.
Sim, mas o PSD aqui tem um lastro que é um lastro muito complicado, porque foi o PSD que rejeitou a OTA, foi o PSD que impôs Alcochete, foi o PSD que desistiu de Alcochete para ser Portela mais um, e é o PSD que depois diz que não pode ser Portela mais um, porque tem que se respeitar a lei, e agora que se respeita a lei, e agora diz, estamos dispostos a mudar a lei. Bom, isto é uma posição muito complicada.
Concluindo,
eu terminava então só dizendo o seguinte e concluindo, o que para mim parece absolutamente crucial é o seguinte, nós precisamos de ter um novo aeroporto com grande capacidade para sermos um país minimamente competitivo. Basta olhar para o mapa, ver onde é que está a nossa geografia, basta olhar para os dados da nossa economia, onde é que nós exportamos, onde é que nos chega o turismo, onde é que vai, onde é que nós nos posicionamos, onde é que nós temos as nossas comunidades, para pensar que mesmo com todas as implicações ambientais, nós teremos de ter sempre um aeroporto nesta zona de grande qualidade. Segunda questão, para isso acontecer e para este esforço que agora está a ser feito, este trabalho que vai ser feito, ser levado a sério, só pode ser levado a sério se os principais partidos tiverem um compromisso de executar aquilo que resultar do estudo estratégico ambiental, da avaliação estratégica ambiental. Porque é preciso que haja um compromisso de dizer estamos de acordo e vamos seguir e executar o que daqui sair. Porque se não houver o compromisso com essa decisão que daí sair, desse estudo, sobre qual das alternativas... E, na minha opinião, só estão duas em cima da mesa. Fernando, ou é Montijo mais Portela ou Alcochete.
Para uma resposta tão breve quanto possível. E a questão ligada ao esforço financeiro, que é completamente diferente se a opção for Montijo com o envolvimento da ANA, ou se a opção for, por exemplo, um aeroporto novo de raiz, Alcochete, com outro grau de envolvimento dos contribuintes.
Sim, claro, mas esse é um dado importantíssimo da equação que até agora tem estado aliado do debate. É que no meio desta história...
Mas não tem que ser
o
lado ou a análise, a linha fundamental da equação.
Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Nós temos assistido nos últimos anos, não é, à destruição política da solução Montijo. E, no fundo, só temos ouvido as vossas críticas dizendo a solução Alcochete. Quando se começar a introduzir no debate a questão financeira sobre a construção de Alcochete, não é? Vamos ver que voz é que nós vamos ouvir, do ponto de vista do debate público. E por isso é que eu sublinho que, para este estudo ser levado a sério, o que agora é esta fase que vamos entrar, é exigível, é essencial exigir aos dois principais partidos que assumam o compromisso de, qualquer que seja o resultado da avaliação estratégica, darem seguimento a isso na opção tomada nas suas plenas consequências. Isto é, se o resultado disser que é Montijo mais um, avançar então para Montijo mais um e que o daí decorre. Se o resultado der Alcochete, então avançar para Alcochete com tudo o que daí decorre. Com já algum ponto que queria deixar de forma... Dois pontos muito importantes.
Em
primeiro,
sense.
Um aeroporto não pode estar a mais de 20 minutos de distância da cidade de Lisboa, porque senão perde competitividade, isso é destrutivo do ponto de vista da base económica da cidade de Lisboa e da região de Lisboa. E, em segundo lugar, temos que assegurar os mais elevados níveis de vida e de qualidade que conseguimos do ponto de vista ambiental. E, por isso, com estes dois requisitos, nós temos que fazer o que for necessário fazer para ter uma infraestrutura aeroportuária. Não podemos, é no final deste processo, voltar à estaca zero e haver alguém que se lembra e que diz o seguinte: porquê é que não vamos estudar a OTA outra vez?
João Tabarda da Gama.
Todo o processo do aeroporto de Lisboa é surreal. É surreal, é um país que não quer ser rico, que acha que se pode dar ao luxo de não ser rico. Não é? Uma vez escrevi, é um minimalismo. Portugal às vezes tem um minimalismo patológico, não percebendo que o minimalismo, mesmo no mobiliário e na arquitetura, é um luxo dos ricos, e dá-se este luxo, e portanto é um luxo de discutir, de gastar milhões de euros em estudos e pareceres, de mudar localizações, de fazer vista grossa a uma lei que é absolutamente clara, depois a lei já é para aplicar, agora é preciso mudar a lei, e andamos para a frente e para trás a discutir algo. Se um aeroporto é preciso, e vamos dar de barato que é, porque nisso a maior parte das pessoas estão de acordo, então é preciso construir o aeroporto, porque para construir um aeroporto que tem a pista cheia de vacas e de animais e de ervas daninhas em Beja e que não tem voos ou que tem um voo por ano, isso conseguiu-se fazer, mas porquê é que não se consegue fazer um aeroporto que vai ter passageiros, que vai trazer desenvolvimento? Claro que há de ter algum custo ambiental, como toda a obra, a infraestrutura tem custo ambiental, isso é óbvio, mas não se compreende, acho que os portugueses não compreendem isto, acho que é mau demais para ser verdade, nem nenhuma das piores teorias da conspiração explica como é que isto é possível. É um país que desistiu de ser rico, e depois à boleia disto não se discute o que é importante, que tipo de aeroporto queremos, se queremos um aeroporto mais para servir da BATAP ou para o desenvolvimento, como é que esse equilíbrio é feito, quem é que vai pagar, quanto é que vai custar. E depois outra coisa que toda esta discussão camufla e não se discute, é que o aeroporto, parece também que é óbvio, que o aeroporto mais importante de Portugal é e continuará a ser a Portela, que continua a crescer, que vai continuar a crescer, que numa hipótese de Portela mais um, outro aeroporto é um aeroporto totalmente satélite, e o que é preciso é discutir o impacto ambiental da Portela, os voos que passam, claro, em Lisboa, o barulho, quando retomar agora, naturalmente, a atividade normal do mundo inteiro. Mas era uma boa altura também por isso mesmo para se fazer isto.
Muito
quantos
bem.
Voos é que queremos, o ruído, etc. E também ninguém está a discutir isso.
João Tabarda da Gama e Fernando Medina, o debate imperdível às quintas-feiras. Muito obrigado pela vossa presença. Sónia.
Obrigado.
Dez, boa tarde.